ouça a mensagem de nossas pregações em podcast. Acesse agapeubatuba.com/podcast.
Tenham em vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes se despojou da sua glória. Ele veio à terra e assumiu a forma de homem. E como homem assumiu a forma de servo. E foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus, o Pai, o exaltou sobremaneira. Ele deu um nome que é acima de todo nome, para que ao nome de Jesus Cristo todo joelho se dobre, toda língua confesse que Ele é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Levantai, ó portas eternas, levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? Ele é Jesus, que foi morto, mas a morte não pôde segurá-lo, porque no terceiro dia Ele ressuscitou, e com o corpo glorificado entrou no Santo dos Santos, levando a sua própria vida e seu sangue como sacrifício por nós. Ele é a brilhante estrela da manhã, Jesus. Ele é o princípio e o fim de todas as coisas. Ele é o Alfa e o Ômega. Deus lhe deu a chave da morte. E todas as portas que Jesus Cristo abre, ninguém fecha. E quando Jesus fecha, ninguém abre. Yeshua é o Filho do Deus Altíssimo. É a perfeita imagem do Pai. E morreu por nós. E abriu acesso ao Pai para nós. Obrigado, Jesus. Oh, Jesus, nós estamos aqui por causa de Ti, Senhor. Porque a igreja é Tua. Porque o Senhor disse que o Senhor iria edificar a Tua igreja. Esta igreja é Tua. A nossa vida é Tua. Nós Te pertencemos, Senhor. Nós somos ovelhas do Teu pasto, Senhor. Pai, cumpra-se em nós o Teu querer, Senhor. Seja feita a Tua vontade aqui na terra como é feita aí no céu, Senhor. Venha o Teu reino, meu Pai. Venha o Teu reino santo. Sheba la haya santara kanchara bashe.
Pra sempre exaltado é.
Ele ressuscitou, Jesus está vivo, Jesus vive e reina, soberano à destra do Todo-Poderoso, e ali Ele intercede por você e por mim continuamente. Ah, Senhor, obrigado, Senhor. Jesus está passeando aqui, sabe? Porque a igreja é dele. A palavra do Senhor afirma no livro de Apocalipse que Jesus passeia no meio do candeeiro. Aqui é o território dele. Aqui é uma das embaixadas do céu na terra. E quando você toca nas vestes do rei, você é curado. Quando você se aproxima do rei, ele renova os seus sonhos, a sua esperança. A árvore que está seca volta a florescer. Pai Santo, eu peço em nome de Jesus que o Senhor libere a tua unção de cura aqui na igreja, Senhor. Assim como, Pai, o teu povo no deserto durante 40 anos não adoeceu. Assim como as mulheres hebreias durante 40 anos tiveram parto normal no deserto. Assim como o Senhor é Yahweh Rafa, Senhor, eu peço que o Senhor libere a tua unção de cura agora, em nome de Jesus Cristo. O Senhor Deus, o Eterno, Ele se assenta no meio dos louvores do Seu povo. E se nós clamamos, Ele se manifesta. Então, se você tem uma enfermidade que te incomoda, eu te falo que essa enfermidade não é sua, ela é ilegal, porque a palavra diz que Jesus na cruz levou as nossas enfermidades, Ele levou as nossas dores, levou as nossas maldições, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então eu profetizo, porque eu creio que à medida que você estiver louvando e clamando, você vai ser curado, em nome de Jesus. Assim como aquela mulher do fluxo de sangue falou, se tão somente eu tocar nas suas vestes, eu vou ser curada. Você vai ser curada em nome de Jesus. De todo medo, de toda opressão, de toda depressão, de toda tristeza, de toda enfermidade. Porque o Rei da Glória é Jesus. Ele é Senhor soberano. Ele é Senhor soberano. Recheri andará bala bara bara bara.
Deus se manifestará se clamarmos. Deus se manifestará se buscarmos. Deus se manifestará se adorarmos. Deus se manifestará se clamarmos. Deus se manifestará se buscarmos. Deus se manifestará.
Manifestará,
Jireh, se manifestará, Rafa, se manifestará, se manifestará, Yahweh, se manifestará, se manifestará, Rafa, se manifestará, se manifestará, Yahweh, se manifestará.
Aleluia, obrigado, meu Senhor. Obrigado, Senhor, pela visitação, Pai. Aleluia. Aleluia. A casa do Senhor é lugar de paz, de alegria, de cura, de salvação, de libertação. Aleluia. Antes de você se sentar, eu quero falar para você abençoar seu irmão com shalom, com a paz, amém? Não é um cumprimento, é uma liberação de poder. Shalom, paz, paz do Senhor, shalom, aleluia, shalom. Obrigado, Jesus, bom estarmos aqui, Senhor. Aleluia. Shalom para você que está nos acompanhando aí pela tela. Deus te abençoe. Receba essa unção também maravilhosa na sua casa, na sua família, aí no seu carro, onde você está acompanhando essa palavra. Sabe, a palavra de Deus diz que a criação de Deus... Deus é o Criador. Deus criou todas as coisas com carinho, né? Cada coisa que Deus criou, Ele diz e viu Deus que era bom. Ele foi criando com zelo. A palavra fala que a própria natureza manifesta a presença de Deus, né? Os céus manifestam a sua glória. Mas Deus fala que a criação geme e suporta angústias por causa daquele que a escravizou, a sujeitou. A criação de Deus, e o ápice da criação de Deus, que é o ser humano, que foi criado à sua imagem e semelhança, sofre. A humanidade sangra. Os seres humanos sofrem, não é? Tristeza, depressão, agressões, mútuas, assassinato, a criação sofre. A palavra fala que a criação suporta angústias por causa daquele que a subjugou, aguardando a manifestação dos filhos de Deus. A criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Ah, mas todos são filhos de Deus? Não. Todos são criação, criaturas de Deus. Todos são criaturas de Deus. E Deus ama muito todas as suas criaturas. Mas aquele que recebe Jesus Cristo como Senhor e Salvador, esse torna-se filho de Deus. Jesus afirmou, quem tem o filho, tem o pai. Quem não tem o filho, não tem o pai. No dia que você entregou a sua vida para Jesus, você se tornou filho de Deus. E a criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Irmãos, a humanidade está esperando a manifestação de Deus em nós e através de nós. Jesus falou, Pai, eu lhes dei a glória que o Senhor me deu, para que eles sejam um conosco. Eu em ti e eles em mim. Eu lhes dei a glória. Você sabia que você tem a glória de Deus? E aí Jesus fala, vão em meu nome. Vocês são a luz do mundo. Vocês são o sal da terra. Vão e façam diferença. A criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. E no entanto nós ficamos acuados, assustados, porque nós somos minoria. E somos minoria mesmo. Mas aí Jesus diz assim, não temais, ó pequenino rebanho, porque ao meu Pai agradou dar-vos o reino. Você é filha do rei, você é filho do rei, e o Pai te deu o reino. Amém? E quando você recebe, você herdou o reino. A palavra fala que nós nos tornamos herdeiros com Cristo e co-herdeiros, né? Você herdou um reino. Quando alguém herda uma herança, é uma surpresa, e aí ele vai ver o testamento, eu não sei, eu nunca recebi, mas eu já vi isso nos filmes, e ele vai ver qual é o testamento, qual é, o que, que eu herdei. E eu quero falar para você sobre as promessas que você herdou. Quando você entregou a sua vida para Jesus Cristo, você se tornou filho de Deus, filha de Deus, e você herdou promessas. Promessas que são para os filhos. Aleluia! Amém, isso não é bom? Eu quero que você abra comigo 2 Pedro, lá perto de Apocalipse, 2 Pedro, no capítulo 1, verso 4. Quando você nasce de novo, você herda as promessas que Deus tem para os seus filhos. 2 Pedro 1, 4. Você herdou promessas. Ah, mas promessa, que adianta? Eu herdei promessa. Eu queria herdar alguma coisa consistente, real, material. Calma, calma, calma. Tudo começa com a promessa. 2 Pedro 1, 4. Ah, perdão, eu estou em 1 Pedro aqui, está vendo? Meu Deus, cadê o... É 2 Pedro, né? Eu estava em 1 Pedro. 1:4. Pelas quais, pela glória e virtude de Deus, Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas. Pela glória e virtude de Deus, Ele tem nos dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Você e eu, nós herdamos grandíssimas e preciosas promessas, e pelas quais, por meio delas, nós nos tornamos coparticipantes, sabe do quê? Da natureza divina. Você é participante da natureza de Deus. O Espírito Santo habita em você. O Espírito Santo, você se torna tão participante da natureza dele que ele fala, agora você é meu filho. Filho, seja santo, porque eu sou santo. Eu deixo com você o meu Espírito Santo morando em você para te ajudar a ser santo. E olha, a partir de agora você vai ser coparticipante da minha natureza. E Jesus falou: vocês farão obras maiores do que eu, porque eu vou para o Pai e vocês vão estar aqui. Amém? Isso é misterioso, não é? Isso é grande. É por isso que a criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus, mas os filhos de Deus, nós não entendemos a grandeza das nossas promessas. É por isso que Paulo, quando ora pelos Efésios, ele fala: olha, eu oro para que vocês entendam a grandeza do amor de Deus por vocês, para que vocês entendam a altura, a profundidade, a largura e a extensão do amor de Deus por vocês. Então, meus irmãos, nós temos grandíssimas e preciosas promessas. Essas promessas é que me fazem participante da natureza de Deus. Isso, ou seja, eu sou sobrenatural. Você não é mais natural. Jesus falou isso em outras palavras. Ele disse assim: olha, vocês não são deste mundo. Eu também não sou. Se vocês fossem deste mundo, o mundo amaria o que é seu. Mas como vocês não são deste mundo, o mundo vos odiará. E se perseguiram a mim, perseguirão a vocês também. Porque você não é desse mundo, você é do céu. E aí a palavra fala que nós somos peregrinos, nós somos forasteiros aqui. Nós aguardamos a nossa morada eterna. Mas nós não vamos viver esperando o arrebatamento. Nós temos uma missão aqui. A criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Tem muita gente que precisa ser salva, precisa de Jesus, essa paz que nós temos, a paz que só Jesus pode dar. Aleluia. Amém? Mas como é que nós podemos nos tornar participantes dessas promessas? Como nós podemos receber essas promessas para que elas aconteçam na nossa vida? Nós temos grandíssimas e preciosas promessas, e por elas eu sou co-participante da natureza de Deus. Mas como? Pai, onde estão essas promessas? Vamos para Efésios 1, 3, meus irmãos. Jesus falou: examinai as escrituras, elas testificam de mim. Efésios 1, 3 fala onde estão as nossas promessas, que Deus as chama de bênçãos. Aleluia. Deus tem bênçãos para nós, bênçãos para os seus filhos. Efésios 1, 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Não com algumas bênçãos espirituais, ele não vai nos abençoar, ele nos abençoou. Você se tornou filho, recebeu o Espírito Santo, ele já te abençoou, você já está abençoado com algumas promessas, com algumas bênçãos? Não, com todas as bênçãos espirituais. Mas onde elas estão? Nos lugares celestiais, em Cristo. Aleluia. Graças a Deus estão em Cristo, as minhas bênçãos. As suas bênçãos espirituais, todas elas são as suas promessas, estão nas regiões celestiais. O que serão as regiões celestiais? O apóstolo Paulo explica para nós sobre três céus. O primeiro céu é o céu físico, é o céu natural, do sol, da lua, das estrelas, das galáxias. Você pode passar a Via Láctea, você ainda está no primeiro céu. Existe o segundo céu, que a Bíblia descreve, que são as regiões celestiais. O segundo céu é o céu espiritual. É onde está Satanás e os seus demônios. As regiões celestiais. Ali que se trava a guerra. É o príncipe da potestade do ar que atua nos filhos da desobediência. Quais éramos antes? Amém? Então as regiões celestiais. É outra dimensão já. E existe o terceiro céu, que é o lugar da morada de Deus. É o Monte Santo. É onde está a Nova Jerusalém. Satanás foi lançado do terceiro céu para a terra. E ele se tornou senhor da terra. E escravizou a criação de Deus. Ele age nas regiões celestiais. Quando Jesus enviou seus discípulos Os 70, não os 12, quando ele viu os 70, 2 a 2, e falou: vão em meu nome, vão na minha frente, nas cidades por onde eu irei, vão, anunciem o evangelho, curem, libertem, vão em meu nome. E os 70 voltaram maravilhados e falaram: Senhor, até os demônios se submetem a nós pelo teu nome. E Jesus disse o quê? Eu via Satanás caindo do céu como um raio. O reinado de Satanás foi tão abalado por aqueles 70 discípulos que Satanás desceu das regiões celestiais e veio para a terra ver o que estava acontecendo. Amém? Então, as nossas bênçãos estão nas regiões celestiais. E é onde acontece a guerra, porque ali está a guerra, os demônios. Mas a nossa bênção está em Cristo. Então está bem guardadinho, está em Cristo. Agora você entende por que existe uma guerra espiritual, porque a bênção não vem tão fácil? Ah, mas por que Deus não me abençoa? Ele te abençoa. As bênçãos são tuas. Todas elas. Mas elas estão na região celestial. E você precisa lutar por elas, você precisa buscá-las, você precisa saber como. Know-how. Você tem que ter o know-how, saber como. Ah, Senhor, eu gostaria tanto que o Senhor me dissesse como. Filho, está aqui o manual. Está aqui, ó. Está explicado. Amém? Aqui ele vai dizer para a gente como. Então eu quero dar 3 passos bastante simples de como nós podemos receber a promessa e nos apropriar dela para que ela se torne realidade. Aleluia? Primeiro passo: nós começamos a possuir uma promessa quando o Espírito Santo fala conosco. As promessas estão todas aqui, mas tem um momento certo, tem o Kairos. O Kairos é o tempo de Deus. Então Deus tem o tempo certo para a promessa, essa, agora é a hora dessa promessa na tua vida, filho. Aleluia. Lembra quando, a gente comentou isso no culto passado, quando Davi foi ungido rei por Samuel, o profeta, na casa do seu pai, na casa de Jessé. Davi não se tornou rei ali. Davi recebeu a promessa: você vai ser rei de Israel. Ele foi ungido, na verdade ele não recebeu o reinado, ele recebeu uma promessa, concorda? Ele recebeu uma promessa, ele não foi ungido rei ali, demorou 13 anos. Então tudo começa, toma posse, tá? As coisas do mundo espiritual dependem de você crer. Tudo começa quando o Espírito Santo te mostra: filho, hoje essa promessa é tua. Amém? E como é que ele fala conosco? Pode ser um sonho, pode ser uma visão. Ele pode usar uma outra pessoa e fala uma coisa para você e você fala: meu Deus, eu vim orando por isso. Deus está falando. Pode ser a palavra. Às vezes você está lendo a Bíblia e de repente, meu Deus, isso aqui salta os meus olhos, Deus está falando comigo, eu creio que essa promessa é minha. Aleluia. E pode também ser que ele fale com você no seu homem interior, aquela voz do Espírito Santo. Para mim é como se fosse um pensamento forte, é uma certeza. Algumas vezes ele falou comigo em voz audível, mas isso para mim não é tão comum. Mas então, quando Deus fala com você, quando o Espírito Santo fala com você, começa a louvar, porque chegou a hora daquela promessa na sua vida, amém? Chegou a hora daquela promessa. Então saiba que quando o Espírito Santo fala, ele não apenas fala, ele está começando a gerar, ele está começando a criar. A palavra fala que Deus é aquele que, ele cria as coisas que não são como se já fossem. Romanos 4. Ele gera, eu esqueci a palavra exata, mas ele traz à existência as coisas que não são como se já fossem. Davi, você é rei, pum, foi ungido. Ele trouxe à existência, demorou 13 anos, mas já estava ali. Então, se hoje, por exemplo, nesse culto, Deus falar algo no teu coração e testificar, o Espírito Santo falou, começa a ficar atento. Porque algo está começando a acontecer. Amém? Ele está começando a gerar. Aleluia. Esse é o primeiro passo. Qual é o segundo passo? Agora vai complicando, né? Lembra, o negócio está lá, tem que trazer. Então, o primeiro passo, recebi. Qual é o segundo passo? É uma demonstração prática da sua parte, de que você crê, de que você confia, de que você acredita. Quando o anjo Gabriel falou para Maria, bem-aventurada, a sombra do Altíssimo te cobrirá e você gerará o Filho de Deus. Imagina, ela era desposada com José, ou seja, ela era prometida para José, mas ela ainda era virgem. Ela não tinha tido relação sexual com José, nem, não tinha ainda se casado, ela era prometida. E o anjo do Senhor fala, agraciada, conceberás. A sombra do Altíssimo te cobrirá e tu conceberás. Ela recebeu o quê? Uma promessa, concorda? E uma promessa complicada, imagina. Se hoje em dia já nem é mais, na época que eu era jovem, era vergonhoso uma moça aparecer grávida, sem ser casada. Imagina na época de Maria, ela podia ser até apedrejada, não é? E quando o anjo falou, recebeu uma promessa, você vai conceber Emmanuel, Deus. E o que que Maria fez? O passo 2, Senhor, cumpra-se em mim o teu querer. Cumpra-se em mim o teu querer. Ela deu uma demonstração de fé, de confiança. Ela recebeu a promessa e demonstrou aceitação, confiança, fé. Amém, irmãos? E hoje nós a temos como exemplo, né, de fé, de mulher de Deus, agraciada, bendita és tu entre as mulheres. Aleluia. Então, ela fez o segundo passo. Qual é o primeiro passo? Fica atento quando Deus te falar, é o Kairos, filho. Recebe, essa promessa é tua. Qual é o segundo passo? Uma demonstração de creio, recebo, acredito. É para mim. Vou atrás dela. Aleluia. Lembra do Jacó? Por cristocidência, falamos também do Jacó no último culto. O Jacó, quando teve a oportunidade de receber a sua bênção, ele teve que lutar com o anjo do Senhor, ele lutou a noite inteira pela bênção. Então ele deu uma demonstração de que ele estava querendo a bênção. Já o seu irmão Esaú vendeu a bênção da primogenitura por um prato de lentilhas. Então esse é o segundo passo, tá? Você ser valente e lutar pela sua bênção. Aqui já tem uma guerra. Por quê? A tua bênção está lá nas regiões celestiais, guardada, garantida em Cristo Jesus, e agora você tem que começar a lutar por ela, acreditar. E aí o diabo vai começar a coer na sua cabeça? Bobinho. Crente. Bobinho. Que promessa. Você acha que isso aí... Só porque você estava no culto lá, eles cantaram, você ficou meio emocionado, isso é coisa da sua cabeça, isso é emoção. A igreja usa essas coisas, eles mexem com o seu sentimento. Como se o diabo não fizesse isso, né? Nas boates, discotecas, com aquele... Como se ele não mexesse, né? Não acredita, não. Então, o segundo passo é muito importante, tá bom? É quando você começa a dar demonstração de que você crê que a bênção é tua. Não foi o que a mulher do fluxo de sangue fez? Ela teve que atravessar no meio da multidão, porque ela falava, essa bênção é minha, eu vou ser curada. Eu ouvi dizer que ele cura, e se ele cura, ele pode me curar, e faz 12 anos que eu estou doente, eu já não tenho mais dinheiro nenhum, já gastei todo o meu dinheiro com os médicos, isso está escrito na Bíblia, e eu já nem tenho mais forças, mas eu vou me rastejar, e se eu somente tocar na sua veste, eu sei que eu vou ser curada. Então ela deu demonstração de que ela estava disposta a receber aquela bênção, aquela promessa. Toma posse. O reino dos céus daqueles que se esforçam, Jesus falou. O reino dos céus é conquistado por violência, aqueles que se esforçam se apoderam dele. E o terceiro e último passo que eu coloquei é que a sua fé vai precisar ser testada e comprovada. É guerra! A sua fé vai ser colocada à prova. Eu queria ler com você 1 Timóteo 1,18. 1 Timóteo 1,18. Este mandamento eu te dou, meu filho. Perdão, irmãos. 1 Timóteo 1,18. Este mandamento eu te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milites, guerreis por elas, boa milícia. Você recebeu profecia, você recebeu promessas, você recebeu bênçãos, milite, guerreie por elas, uma boa milícia, guerreie uma boa guerra pelas tuas promessas, vale a pena, amém? Lute pelas suas promessas. Eu me lembro uma vez eu fui buscar, na verdade, a unção do Espírito Santo na casa de uma senhora aqui em Ubatuba. Hoje ela já está na glória, uma mulher de Deus. E eu fui orar com ela e ela, Deus falou em profecia comigo, uma promessa, e falou, Deus vai abalar o arraial através da sua vida. E vai te levar para muitos lugares, lugares de outras línguas. Eu tinha 20 e poucos anos, não fazia sentido isso. Deus vai abalar o arraial e vai te levar para muitos lugares. A primeira vez que eu fui para os Estados Unidos, levando um grupo daqui da nossa igreja, em 88, eu acho, quando eu estava lá na Pensilvânia, eu me lembrei dessa palavra. Foi só o primeiro lugar que ele tinha me levado, mas ele tinha falado comigo uns 10 anos antes. Percebe? E eu tive que militar uma boa luta, uma boa milícia para as coisas irem acontecendo. E depois os Estados Unidos, foi Coreia, foi Chile, foi Portugal, foi França, outros vários lugares e países, cidades, Deus foi cumprindo. E essa de abalar o arraial, no ano 2000 a nossa igreja viveu um avivamento sobrenatural. A nossa igreja foi de 500 para quase 2 mil pessoas, a gente não cabia mais naquele culto, veio para cá, Deus abalou o arraial. Até hoje eu encontro pessoas que falam, olha, eu me converti naquela época, olha, eu fui batizado naquela época, olha, o que eu quero dizer assim, Deus me deu promessas lá atrás. Ele deu promessas para você? Luta por elas. Quando ele falou que ele ia me levar para vários países, eu falei, bom, deixa eu ver, eu vou começar a estudar idiomas, nunca se sabe, tem um que ele não me levou ainda, não me levou para a Alemanha, pai, eu estudei o alemão, isso eu sabe. Eu comecei a estudar até japonês, porque eu achava que ele ia me levar para o Japão. Sabe, a gente faz a nossa parte, milite, boa milícia, pelas promessas que ele te deu. Agora, se você for ficado sentado no sofá, comendo Doritos, ou pipoca e Coca-Cola, você vai conseguir só ficar gordo e diabético, não é? Agora, se você militar boa milícia pelas promessas que ele te deu, aleluia! Começar a fazer a sua parte, examinar as escrituras, se fortalecer espiritualmente, aleluia, então é isso, lute por suas promessas, fala para quem está do seu lado, lute por suas promessas. Jesus passou isso para os discípulos, ele falou, ei, por que vocês são assim tão tímidos? homens de pequena fé, acorda. Quanto tempo você vai ter de vida? Daqui a 2 anos, você vai ser 2 anos mais velho do que hoje. Então começa hoje. Amém? Quando Jesus foi batizado, ali começou, não foi o ministério dele? Ali começou, na verdade, porque quando ele foi batizado por João Batista, ele foi cheio do Espírito Santo, e ele ouviu uma voz que disse, este, não só ele, João Batista ouviu, este é o meu, ouça, Deus falou, este é o meu filho amado, em quem me compraz. O Espírito Santo o leva para o deserto, para ser tentado pelo diabo. E qual foi a primeira coisa que o diabo falou para ele? Se tu és o filho de Deus, Deus havia dito, este é o meu filho amado. E o diabo vem e fala, se você é o filho de Deus, então faz isso, faz aquilo. O Satanás estava tentando confrontar a palavra do próprio Deus, que Deus falou para Jesus. Amém? E como foi que Jesus disse? Satanás, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, quando Deus falar para você uma palavra, te der uma promessa, o Satanás vai tentar roubar essa promessa, vai tentar colocar dúvida na promessa, mas você vai viver pela palavra de Deus. Você vai viver pela palavra de Deus. Deus falou que ele ia abalar o arraial por meio da minha vida, então eu vou ficar firme porque alguma coisa vai acontecer. Deus falou que ele ia me usar em muitos países, então eu vou acreditar, porque um dia isso vai acontecer. E aí vem as dúvidas, vem os problemas, e passa o tempo, mas eu fico na palavra, porque eu vivo. Aliás, a Bíblia fala que nós vivemos não pelo que vemos, vivemos pelo que cremos. Amém? Pegou o fogo? Catch the fire? A gente é meio louco, é meio sobrenatural, hein? Não, totalmente sobrenatural. Você não é desse mundo. Vendo alguns aqui, ó, você tem cara de marciano mesmo. Não, você tem cara de cidadão do céu. A gente não é daqui mesmo, irmãos. De repente você chega no lugar, está todo mundo reclamando, murmurando, e você é diferente. Você tem o mesmo salário que eles, os mesmos problemas, mora na mesma rua, mas você é diferente. Porque você é do céu. Amém? Aleluia? Mas vamos lá, ainda tem alguma coisa, acho que é muito importante aqui. O que fica claro para a gente fechar essa palavra é que nós não podemos desviar do foco, tá? As promessas de Deus, você herdou promessas, lembra? E as promessas vão se concretizar, vão se materializar, vão se realizar, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se ele prometeu, se foi realmente ele, vai se cumprir no tempo certo. E nós temos então que tomar posse desses 3 passos, um exemplo, né, que eu dei. E aí nós temos que ficar nos lembrando das promessas. Às vezes passou o tempo, lembra que eu comentei, Davi levou 13 anos, José levou 13 anos para ser governador do Egito, 13 anos. Então a gente tem que ficar lembrando, trago à memória as coisas que me trazem esperança. E o conselho de Deus para nós é lindo. Josué 1:8. Esse é o conselho, Josué 1:8. Depois de Deuteronômio, Josué 1:8. Olha o que Deus fala. Ah, ele falou para Josué, falou para mim também. Se está na Bíblia, é para mim também, é para você. Ele fala assim para você. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Por que o livro desta lei? Porque as promessas todas estão aqui. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele, dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Amém? Medita nesse livro, medita nas promessas que ele te deu, dia e noite, e ele fala para a gente falar também, não é? Não se aparte da tua boca o livro dessa lei, sabe, irmãos? Uma época da minha vida que eu estava buscando o sobrenatural, não é que eu queria buscar o sobrenatural, eu queria buscar Deus, e para mim Deus é sobrenatural, é que hoje para mim ele é tão natural que eu chamo ele de pai, é porque hoje eu sou co-participante da natureza dele, né? Mas naquela época eu não era, então eu buscava o sobrenatural, e eu fui fazer meditação transcendental. E na meditação transcendental eles tentam ensinar você a esvaziar a mente. Esvaziar a mente. Eu não vou falar as táticas aqui porque não vale a pena. Mas era para esvaziar a mente. A meditação bíblica é diferente. É para a gente encher a nossa mente com a palavra. Medita dia e noite, filho. Medita dia e noite. Seja impregnado da palavra. Porque a palavra é Jesus, a palavra são as promessas, então eu não vou esvaziar a minha mente, eu vou encher a minha mente com a palavra, e não só meditar, mas falar. Não se aparte da tua boca o livro dessa lei, cri, por isso falei. Acostume-se a começar a profetizar, fala, amém? Pai, que a tua bênção reine na minha casa. Aliás, Deus fala em Timóteo que os homens santos devem levantar mãos santas em todos os lugares. Deve orar pelos governantes para que alcancemos vida pacata e sossegada. Ou seja, começa a se habituar. Eu abençoo o meu lar em nome de Jesus. Meu filho, eu te abençoo em nome de Jesus. Pai, oh aleluia Senhor, o meu trabalho é abençoado. É abençoado o meu trabalho. Começa a decretar, começa a profetizar, começa a falar, crie, por isso falei. Medita na palavra e fala. E sabe o que vai acontecer? Vai começar a se materializar. Eu fico intrigado com aquela passagem, e já encerrando, aquela passagem vívida, real, da vida de Jesus, quando ele passa por uma figueira. Jesus, tendo fome, viu uma figueira, se aproximou da figueira, e era tempo de figos, era tempo, aquela figueira deveria ter figos, porque era tempo, e a figueira estava sem figo, e Jesus amaldiçoou a figueira, nunca mais nasça fruto de ti, e a Bíblia diz, e os seus discípulos ouviram, então ele falou em voz audível. No dia seguinte, quando eles passam, os discípulos viram que a figueira estava seca desde a raiz. Ela secou da raiz para cima. E os discípulos se maravilharam. E aí Jesus ensinou esse princípio. Se você tiver fé e não duvidar, acontecerá com você o que eu fiz com a figueira, você vai fazer também. E se você tiver fé e não duvidar, você vai dizer ao monte, ergue-te e lança-te no mar e assim se fará com você. Sabe o que Jesus está ensinando para a gente? Creia e profetize. Aleluia! O príncipe deste mundo está ensinando a gente a ficar murmurando, reclamando, amaldiçoando. E Jesus fala, profetiza, bênção, declara, abençoa. Amém? Assim... é isso que Deus tem para nós, as bênçãos, as suas bênçãos. E finalmente, 2 Coríntios 1:20 diz assim, que todas as bênçãos que há da parte de Deus, todas as bênçãos que há da parte de Deus, tem juntamente da parte dele o sim e amém. Amém quer dizer assim seja. Por meio de Jesus Cristo, para a sua glória. Todas as promessas da parte de Deus têm consigo o sim, amém, por meio de Jesus. Por que por meio de Jesus? Porque as bênçãos estão lá com Jesus, estão em Cristo. Amém? Faz sentido? Para a glória de Deus. Então, se Ele te deu uma promessa, essa bênção é tua. Porque já, Deus já falou sim, amém, assim seja. No meu tempo, filho, vai ser. Agora, você vai lutar como Jacó por ela? Você vai lutar como Davi pela tua bênção? Você vai lutar como José pela tua bênção? Ou vai ser daqueles que desistem na primeira espremida que o diabo fizer? Então a gente hoje aqui vai tomar posse das bênçãos. Nós temos grandíssimas e preciosas promessas da parte de Deus. Por meio dela nós nos tornamos co-participantes da sua natureza divina. E a gente vai manifestar a glória de Deus. Amém? E o mundo está esperando a manifestação sua. Vamos nos colocar de pé? Quem tem o filho, tem o pai. Quem tem o filho, tem o pai. Jesus Cristo falou: eu vim para que vocês tenham vida e vida com abundância, filhos. Eu tenho vida com abundância para você. Você vai ter que lutar pelas tuas bênçãos. Moisés lutou pelas bênçãos. Paulo lutou pelas suas bênçãos. Timóteo lutou pelas suas bênçãos. Nós não vamos lutar. Mas aí Deus fala que as armas da nossa milícia, as armas da nossa guerra não são carnais, são espirituais. Por isso que é tão importante você se alimentar da palavra de Deus. Aqui estão as tuas promessas, aqui estão as tuas armas. E as bênçãos são tuas. Aleluia! Certamente o começo de tudo é você se tornar filho de Deus. Porque as bênçãos são para os filhos. As bênçãos são para os filhos. Mas Deus não faz acepção de pessoas, porque todos podem se tornar filhos. Jesus veio ao mundo não para condenar o mundo, mas para salvar o mundo. Todo aquele que nele crê, recebe a vida eterna. Todos podem se tornar filhos. E eu quero fazer um convite para você aqui nessa noite. É uma surpresa talvez, mas eu vou te falar uma coisa. Se você nunca fez uma oração voluntária, entregando a sua vida para Jesus, você ainda não é filho de Deus. É radical, não é isso? Assustador. Mas esse é o método de Deus. Se você com a tua boca confessar que Jesus é o Senhor, e se você no teu coração crer que Ele é o Filho de Deus, você é salvo. Mas se você nunca fez essa oração, Deus te ama como criatura, mas Ele quer que você se torne filho. Quem tem o filho, tem o pai. Quem tem Jesus, tem o pai. Amém? Então eu queria fazer uma oração por você. Não foi por acaso que você veio aqui essa noite. Se você nunca fez uma oração assim, entregando a vida para Jesus, eu quero orar por você. Eu quero orar por você, como um dia oraram por mim. Levanta a sua mão. Se você nunca fez uma oração entregando a vida para Jesus, levanta a sua mão. Eu vou orar por você. Aí mesmo no seu lugar, tem alguém que nunca fez essa oração? Você nunca fez uma oração entregando a vida para Jesus? Tem alguém? Todos já entregaram? Não tenha vergonha, a sua salvação depende disso. Amém. Amém. Eu vou entender que todos já temos Jesus. Amém? Então, somos filhos do Deus Altíssimo. Temos promessas. Precisamos buscar essas promessas. Aleluia! Vamos buscá-las? Vamos buscá-las? Agora eu vou falar uma coisa para você. As promessas que eu tenho, as promessas são minhas, não são suas. Eu não tenho como lutar pelas suas promessas. As suas promessas são suas. Então, a gente vai estar fazendo hoje uma oração. Espero que você tenha aprendido, né, alguns passos para você lutar pela sua promessa. Então, primeiro você recebe a promessa, ela se torna real para você. depois você manifesta um interesse de realmente crer e buscar, aí você vai ser provado na sua perseverança e vai lutar por ela, e ela chega. Amém? Vamos louvar o Senhor com esse cântico, e que esse cântico seja para abrir novamente a tua fé, incendiar teu coração, para a gente orar, e pelo menos uma promessa você vai buscar hoje aí, em nome de Jesus, amém? Pode ser a promessa da restauração física, eu sei que muitos foram curados já aqui, pode ser que seja a promessa. Irmãos e irmãs, quem de vocês aqui, durante esse culto até agora, naquele momento, já sentiu que recebeu uma bênção de Deus, ou uma cura, ou uma libertação? Levanta a sua mão. Você, um, dois, mantenha, levanta sua mão para edificar nossa fé. Olha só, Jesus está aqui. Olha quantos irmãos já receberam. Seja sincero, recebeu uma cura, você sentiu que algo aconteceu, amém? Aleluia, olha só, obrigado Jesus, sabe, isso que você recebeu é graça, é favor imerecido, só porque a gente chegou na presença do Rei. Mas tem algumas bênçãos que Ele tem para você, que estão ali, ó, na região celestial, e os principados estão ali lutando para que não chegue até você. Davi ficou 21 dias em jejum e oração para receber a palavra de Deus, foi parado nas regiões celestiais. Mas eu sei que a gente não vai sair daqui hoje sem mais algumas bênçãos, porque essas foram por graça, mas agora a gente vai guerrear pela bênção, amém? Aleluia! Então vamos louvar o Senhor com esse cântico, que depois a gente vai estar orando em nome de Jesus. Está sendo gerado. Rechabahalabarabarabaxé.
Eu escuto uma voz em meio à tempestade. Eu vejo que Ele vem em minha direção. Reconheço. Não tenho medo.
Shababalabarabarabacê. Aquilo que veio na sua mente, que veio pelo Espírito Santo, uma promessa, pega ela. Na minha mente veio algo enquanto a gente estava aqui, e eu creio, eu recebi por fé que essa é a promessa do meu momento, é o que eu estava precisando para agora. Pega essa promessa, pega essa bênção, pega o que veio na sua mente. Não deixe o diabo te enganar. Ande em cima da palavra de Deus. O Espírito Santo liberou uma palavra para você, você sabe disso. Alguma coisa que ele falou para você. Essa é a sua bênção, que está na região celestial. Qual é o próximo passo? Creia. Quem crê, agradece. Amém? Quem crê, manifesta. Manifesta que ouviu, que recebeu e que toma posse. Depois vem a fase da provação da fé e da guerra. Mas agora é a hora de você mostrar para o Espírito Santo: Senhor, eu ouvi a tua voz. Eu creio. Essa promessa é minha. Eu quero. É essa promessa. E começa a agradecer. Amém? Fala isso. Fala para ele. Começa a agradecer. Mas olha, fala em voz audível. Jesus falou para a figueira. Jesus falou. Crie, por isso falei. Vou pedir para o louvor estar dedilhando a harpa, como o Davi fazia. Faz um fundo. Verbaliza, vocaliza. Fala com o Espírito Santo. Pode ser baixo, não precisa ser alto. Mas expressa. Vence a vergonha, vence a timidez. Senhor, eu ouvi essa promessa no meu coração e eu creio que é para mim, Senhor. Eu recebo essa cura. Eu recebo, Pai, eu recebo esse livramento judicial. Pai, eu recebo essa verba que eu esperava tanto. Pai, eu recebo essa restauração familiar. Não sei, ele falou para você alguma coisa. Toma posse e começa a agradecer. Agradece, agradece. Começa a materializar, deixa o Espírito Santo começar a gerar isso. As coisas no mundo material acontecem primeiro no mundo espiritual. Começa a agradecer. E se você ora em línguas, começa a orar em línguas, porque o Espírito Santo vai começar a interceder por você. Ah, Pai, a tua igreja é o lugar do sobrenatural. A tua igreja é o lugar dos milagres acontecem, Pai, porque para o Senhor não há nada impossível. Para o Senhor não há nada impossível. Agradece, ora em línguas, agradece. Verbaliza, verbaliza. Essa é a minha bênção, essa é a minha promessa. Chegou a minha hora. Começou, começou, vai acontecer, está sendo gerado. Aleluia, o Senhor está se movendo. Eu creio, eu vejo os anjos do Senhor, os que ministram a nosso favor, estão se movimentando. Se creres, vereis os anjos de Deus subindo e descendo. A sua oração está sendo levada, a resposta está sendo trazida. Você tem a natureza divina, aproprie-se dela. Receba vida, vida com abundância. Receba a paz de Jesus.
Pode se comparar, tu és invencível.
Barabasarashé. Aleluia. Os homens naturais, eles se alimentam só de alimento, de pão, de creatina. Os homens sobrenaturais se alimentam da palavra que sai da boca de Deus. Viva na palavra, viva pela palavra, ande pela palavra, creia pela palavra, profetize pela palavra, seja movido pela palavra. Aleluia! Deixa eu ver se o seu rosto está resplandecendo. Aleluia, aleluia. Bom é estarmos aqui. Aleluia, aleluia. Amém. Irmãos, toma posse, tá? O que aconteceu aqui não é da sua cabeça, não. É da cabeça de Deus. Está gerando algo novo em você. Vida abundante, vida abundante. Aleluia. A alegria do Senhor é a nossa força. Vocês são uma bênção. Vocês são uma bênção. Vá por as ruas dessa cidade abençoando, profetizando. Aleluia. O Senhor, o Eterno, te abençoe e te proteja. O Senhor resplandeça o seu rosto sobre tua vida e te dê graça. O Senhor levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Em nome de Jesus, amém. Shalom, shalom, abençoa teu irmão, aleluia.